Muito boa noite, Central. Hoje é terça-feira, dia 16 de abril de 2024. Está começando mais um Central da Resenha. Eu sou Marinho Júnior. Estou na companhia ilustríssima de Mariana Brandão.
Boa noite, Central.
Karen Rodrigues.
Boa noite, Central.
Do outro lado do estúdio, estamos com Cauã Lucas.
Boa noite, Marinhos.
E também com Carol.
Boa noite, Central.
Pra começar o Central de hoje, galera, é sempre aqueles recadinhos de sempre. Acompanha a gente pelo YouTube, pelo arroba LabCG, e também pelo Spotify e Instagram, arroba Central da Resenha. Agora com layout novo, quem tá vendo a gente pelo YouTube, embaixo aqui vai sempre aparecer as redes sociais pra você ficar esperto de acompanhar a gente sempre, tá bom? Então, bora começar? Começando com Central, com as principais notícias de BH, Karen Rodrigues.
Trabalho infantil cresce 35% em Belo Horizonte, atingindo quase 12 mil crianças e adolescentes. O número de crianças e adolescentes trabalhando cresceu em Belo Horizonte... São hoje 11.947 meninos e meninas nessa situação, o que representa um aumento em 35% em comparação com 2019. Em Minas Gerais, o trabalho infantil ainda atinge 237 mil pessoas de 5 a 17 anos. Nessa segunda-feira, dia 15, representantes da Prefeitura de Grande BH se reuniram para discutir o assunto.
Esse caso, a gente vê que parece que esse tipo de coisa não acontece perto da gente, né?
Eu acho que acontece, mas a gente tá tão acostumado
Eu acho que isso. Entra muito na teoria da banalidade do mal, né?
Exato. Sim. Nós estamos tão concentrados em outras coisas, por exemplo. Quando sai notícia como essa, a gente assusta que tá no nosso quintal.
É que a gente tá muito na nossa bolha, né?
Porque, exato.
Mas aí a gente parar pra reparar, tipo, quem que nunca viu criança vendendo bala no centro, indo
com
ponto?
Aí quando a gente vê número, a gente assusta, né?
Exato, sim. Exato. 200 mil, né?
200 mil crianças.
Vamos continuar acompanhando.
Vamos continuar acompanhando.
Tomara que surjam novas soluções.
Soluções com a reunião que vai ser feita. E tem mais alguma coisa pra gente?
Instituições e universidades federais entraram em greve em Minas Gerais. Professores reivindicam reajuste salarial, reestruturação de carreira e recomposição no orçamento. A greve também começou na Universidade Federal de Ouro Preto. Segundo o vice-presidente da entidade, Rodrigo Ribeiro, o movimento foi aprovado na Assembleia por mais de 170 professores. A categoria também concordou com a suspensão do calendário econômico, acadêmico e negociação de atividades consideradas essenciais. Os professores da Universidade Federal de Minas Gerais também aprovaram a greve a partir dessa segunda-feira, dia 15. Mas a parte do corpo docente que manteve as aulas.
Eu acho válido a greve dos professores desse caso, porque é reivindicar o direito deles, né?
O ideal seria que não precisasse da greve.
Com certeza.
Mas já que precisa lutar pelos direitos, né? Que...
Os modos mais usados, né?
Uhum.
E mais alguma coisa, cara?
Por último... Minas Gerais exonera diretores de presídio, onde detentos morreram com suspeita de overdose de drogas. Nossa. 7 mortes foram registradas em 10 dias.
Nossa.
No presídio Inspetor José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. A suspeita é que óbitos tenham sido causados por overdose da droga K. 2 diretores do presídio foram exonerados. Em nota... A pasta afirmou apenas que o Departamento Penitenciário de Minas Gerais optou pela troca de gestão do presídio.
É um assunto complicado, né?
Difícil,
um assunto polêmico.
Exato.
Pelo menos esse assunto está sendo trazido para a gente.
Exato, está sendo mostrado, né?
Quando a gente se fala de presídio, uma população muito em vulnerabilidade, ela não é vista como humano.
Exato.
Não tem muitos direitos fornecidos a eles. Então, assim...
Além que a... O presídio é feito para
ressocialização na teoria.
Exato,
né?
A língua travou. E a gente vê isso mesmo em discussões no Twitter, por exemplo, de pessoas que já cumpriram suas penas e estão livres hoje,
uhum.
Pessoas indignadas, por exemplo, fazendo faculdade depois de cumprir as suas penas.
Uhum.
Infelizmente, infelizmente ou felizmente, é isso que acontece. O presídio é feito para essa pessoa conseguir viverem em sociedade.
É, e sim. O problema é que as pessoas acham que quem tá dentro do presídio não tem o direito da vida.
Exato.
Né? Tá jogado lá, a Deus dará, né? Então, assim...
É porque o único direito que eles perderam foi o da liberdade, né?
É, deveria, né? Mas eles perderam direito à dignidade.
Exato.
Lá dentro... É...
Então, se tem gente morrendo, é porque algum trabalho não está sendo feito da forma correta, né?
Exatamente.
Então, assim, que bom que foram exonerados esses
diretores.
Mas vamos
esperar que sejam punidos também os responsáveis.
Sejam punidos,
né?
E tomar... É, se que agora tem uma... Com essa nova gestão, que essas drogas parem de chegar lá nesses presídios de alguma forma.
É, porque, querendo ou não, sendo um pouco polêmico, não é possível que... Para 7 pessoas em 10 dias falecerem de overdose, não é possível que uma chefia não saiba. Que
sim,
tá entrando.
Com certeza.
É imaginável isso estar sendo tão embaixo dos panos que uma chefia não está sabendo.
Sim.
Então, é complicado.
É, alguém está sendo conivente.
É,
né?
Com certeza, com
então,
certeza.
Então, esperamos que com essa exoneração e essa nova gestão, isso pare
isso
de acontecer.
Melhor.
É, com certeza. Seria só isso para o Dia de Cidades hoje?
Somente.
Somente? Muito obrigado, Karen. E passando para o nosso caderno de política. Agora, como diz a Karen, com BG. Prometemos, prometemos e trouxemos. É com você, Mariana Brandão.
Primeiro, um assunto que vamos acompanhar durante essa semana. Senadores e especialistas debateram nesta segunda-feira, em sessão temática no plenário do Senado, a proposta de emenda à Constituição sobre drogas. A proposta deve ser votada em primeiro turno na sessão liberada hoje. O debate mostrou posições divergentes sobre a proposta que criminaliza a posse e a porte de drogas, independente da quantidade. Esse é um assunto que a gente vai acompanhar, porque a votação está em andamento agora.
Sim, sim, excelente.
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre reforma agrária. O governo lançou ontem um novo programa para incentivar o processo de reforma agrária e assentamento de famílias. Chamado de Terra da Gente, o programa estabelece uma espécie de prateleira de terras disponíveis no país e classifica esse estoque de propriedades em 10 categorias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que define formas para se obter e destinar áreas rurais. Segundo o governo, a intenção é incluir 295 mil famílias no processo de assentamento até 2026. Então, o que seria essa prateleira? Eles pegariam várias terras, né, que devem ser da reforma agrária.
Sim.
E categorizar. Por exemplo, eles vão categorizar em terras passíveis de adjudicação, que são áreas envolvidas em pagamentos de grandes dívidas, que depois que o processo acabar, eles vão ser destinados à reforma agrária. Imóveis improdutivos, que são áreas historiadas pelo INCRA e que não cumprem essa função social, então ela deve, por lei, ser destinada à reforma agrária. A reforma agrária, só um adendo, o que seria, né? Tem grandes latifúndios que eles são improdutivos, que eles são referentes à grilagem, eles têm ali um crime ambiental. Esses latifúndios, eles são, por lei, que eles devem ser... separados e destinados a quem não tem terra. É garantir
Sim.
o direito à propriedade,
Sim.
né? Uma casa para morar.
Ser uma terra produtiva, vamos dizer assim.
Sim, cumprir.
Isso,
porque é uma função social, né?
Exato,
você tem
exato.
Uma terra, você tem obrigação de cumprir a sua função social, que é ser produtivo.
E depois que essa família é assentada, né? Ela ocupa esse lugar, ela tem esse direito, ela tem deveres a cumprir, não? Ela só não
sim.
ganha.
Sim, sim.
Pode morar aí. Não, ela tem direito, ela tem que produzir, ela não pode vender aquele espaço.
Sim. Seria uma doação, assim, vamos dizer assim.
Não é uma doação.
Pessoas.
Toma aqui de mão beijada. Não, não é
sim,
isso.
Entendi.
Tem todo um papel de direitos
sim.
e deveres, não é brincadeira.
Tem todas as diretrizes,
isso,
né?
Eu acho muito legal isso do governo, porque, assim, querendo ou não, ele joga dos dois lados. Ele conversa ali com o agricultor e fala assim, olha, a gente vai fazer... Ninguém vai mais ocupar a sua terra. Mas joga ali pro MST e fala assim, você não vai precisar mais ocupar porque eu tô fazendo isso por você. Eu tô pegando uma tabelinha e falando assim, esse aqui vai ser destinado, esse vai ser destinado. Então, assim, na teoria, pelo menos, vamos acompanhar na prática. Na teoria, eu achei muito interessante esse
sim,
programa. Muito
sim.
interessante
e
mesmo.
E bem estruturado, né?
Muito
como
bem
você
estruturado.
Diz, como você diz, consegue jogar dos dois lados, a agradar gregos e troianos.
Exato, e isso é muito
e
difícil.
E a gente já viu, né, que tem vários exemplos que o MST produz, é um grande produtor de vários
Ele é o maior produtor
alimentos.
De arroz orgânico da América Latina.
Sim.
Então, assim, né,
não é
tem
qualquer
potencial
coisa, né?
ali essas famílias. Só
muito.
Que, em contrapartida, a gente tem notícia ruim envolvendo o MST também, né?
Diga.
A presidente da Comissão da Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Carolina de Tone, do PL, pautou para essa semana projetos que pretendem combater a ocupação de terras no país. E tem alvo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É, só para a gente enxergar, o movimento do MST, ele contabiliza, até segunda-feira, até ontem, 24 ocupações de terras em 11 estados diferentes esse mês. É, segundo eles, 20 mil famílias estão mobilizadas em prol de ações ligadas à Jornada Nacional de Lutas à Reforma Agrária, conhecida como Abril Vermelho. Esse pacote anti-invasão é uma demanda da Frente Parlamentar Agropecuária e obriga que as decisões em ações de reintegração de posse sejam cumpridas em até 48 horas. Segundo o texto, a autoridade que não cumprir o prazo poderá responder por desobediência. O texto também permite a fazendeiros que recuperem a posse por força própria ou utilizar força policial, independente de ordem judicial.
Nossa.
Além disso, o outro projeto dentro desse pacote, ele mira que o MST e outros movimentos de ocupação, eles têm que ter CNPJ para funcionar e receber recursos públicos. O objetivo é principalmente responsabilizar civil e penalmente o movimento quando forem realizar ocupações. Hoje o MST não tem CNPJ. É polêmico.
Sim, com certeza.
Acho que assim... A gente tem que deixar claro que as ocupações do MST, elas são para forçar o governo a garantir um direito à terra. Ela não é assim, eu vou ocupar porque eu não gosto do fazendeiro. Não é isso. É falar assim, eu tô sem casa, eu tô sem onde produzir. Essa terra aqui, ela tá à toa, ela tá sendo de grilagem, ela tem crime aqui, eu não posso ocupar essa terra. Então, por isso que o projeto do Lula vai ser bom, porque não vai ter a necessidade do MST ocupar.
E é um direito constitucional. Pouca gente sabe disso. Isso. Que o MST só ocupa para fazer uma pressão para que essa lei seja cumprida mais rapidamente.
Eles estão praticamente dizendo assim, se o governo não cumpre, a gente vai cumprir.
Exato. E assim, esse papo, a gente tem uma discrepância de poder muito grande entre o MST, que é um povo que é agricultura familiar, agroecologia, o povo que luta por direitos humanos, o povo que luta por minoria, e o agronegócio, que é um pilar da sociedade.
Sim.
Então, a gente tem uma discrepância muito grande de poder. Então, você colocar na mão do agricultor e falar assim, você pode usar da sua força, da força policial, sem necessidade de juiz deixar, para expulsar essas pessoas, para, né, ser... Você está permitindo a violência para a pessoa.
Isso é muito irresponsável, porque a gente vê que essa violência, ela já acontece. Teve uma escola que ela foi queimada do MST por esses fazendeiros, esses grandes poderosos. Então, assim, se essa violência já acontece não sendo permitida...
Permitida
agora? Gente, até que ponto isso vai chegar? Quantas pessoas vão ter que morrer?
E o que eu penso é o seguinte, acontece podendo ou não? Podendo, as pessoas nem vão ser penalizadas.
Sim,
por...
elas vão ser punidas.
Quem vai estar sendo penalizado é justamente o MST. Por isso que eles querem colocar um CNPJ. E eu acho que o CNPJ também é polêmico, porque o MST, ele é um sistema de cooperativas. Ninguém recebe, não tem lucro dentro do MST, todo dinheiro que eles recebem, né? Por exemplo, tem aqui, em BH, o Armazém do Campo, que ele é uma loja que ele recebe produtos vinculados ao MST e vende esses produtos para juntar o campo com a cidade. Todo o dinheiro que eles recebem, o dinheiro que a cooperativa recebe, não tem lucro, é para sustentar o próprio MST. Então, assim, é um sistema cooperativista. Aí você querer pegar um CNPJ, colocar um CNPJ no MST e responsabilizar uma pessoa, o MST não é uma pessoa. O MST é um movimento, ele é um coletivo.
É um movimento de resistência.
O nome mesmo é no movimento.
Movimento, né? Então, eu acho assim, ao mesmo tempo que a gente tem aí, né, o governo que lançou esse projeto que eu achei muito válido, temos, por outro lado, esse
projeto irresponsável, né?
Vamos acompanhar, né, a gente vai torcer aqui para esse projeto não ser aprovado. E a gente vê, de novo, conservadorismo muito grande, a gente vê até que vem do PL
esse projeto
para colocar o CNPJ e permitir que os fazendeiros tirem a força.
Vem do PL e esse PL.
Lei do PL, esse PL. E por último, mas não menos importante, vamos voltar a falar do Elon Musk. Mas dessa vez, vitória pro Brasil. Defesa do X, né? Do
o
antigo
falecido
Twitter.
Falecido Twitter.
No Brasil, diz ao o Supremo Tribunal Federal que rede vai continuar a cumprir ordens judiciais. Manifestação ocorre dias após o bilionário Elon Musk, dono da rede social, ter atacado Moraes e dito que não cumpriria ordens de bloqueio de contas emitidas pelo magistrado. No documento, a filial brasileira informa ao STF que a ex-corp dos Estados Unidos foi intimada pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a fornecer informações sobre as ordens do Supremo brasileiro em relação à moderação de conteúdo e comprometeu-se a manter Moraes informado de qualquer informação que recebesse sobre o tema, em cumprimento ao seu dever de transparência e lealdade processual. Na sexta-feira, dia 12, o governo suspendeu novos contratos de publicidade com o X, que ele tinha investido R$5,4 milhões em publicidade, de acordo com o portal Transparência. Então, desculpa, gente.
Eu sou muito um cara que usa muito o Twitter. Então, eu já tinha visto muito os anúncios do próprio governo, o governo federal, principalmente sobre vacinação, no próprio Twitter, e tem aquela abazinha uhum. anúncio. Aí eu vi uma pessoa comentando que o governo tinha que tirar isso por conta das próprias declarações do Elon Musk.
Legal que o próprio judiciário do Twitter pegou na mãozinha do Elon Musk e falou assim, vamos dar uma segurada.
Você tá falando com um país.
Enfim. Então aí...
Eu achei muito válido, sim, essa...
Tirar, né? Eu achei que é o governo uma frente... Mostra uma frente unida.
Sim.
Você tirar a publicidade de alguém que tá atacando o STF do seu país, eu achei legal.
A corte do seu
muito
país.
Válido.
E não foi só um ataque, foi uma acusação.
Isso.
Acusou de censura, acusou de ditador, porque eu lembro... Se eu não me engano, ele chegou a falar sobre o Lula.
Pra meio que manter o Lula na linha. Então, assim, eu achei legal que foi essa frente unida. E é meio que uma contra-jogada. Porque o Elon Musk falou assim, eu vou tirar tudo aqui. Uhum. Eu vou tirar.
A gente vai tirar também do céu.
A gente vai parar de investir. E é importante falar, a gente fala assim, mas o Elon Musk, ele coloca... Ele coloca internet aqui no Brasil. Mas a internet da Amazônia, ela tá vinculada a crime ambiental também.
Uhum.
Né? Então, assim, não é tão limpo, assim. A gente não pode ver, mas ele coloca dinheiro aqui no país. A economia do Brasil não vai quebrar só pra gente manter ele aqui.
Entendi.
Né? Até o próprio judiciário... Até o próprio jurídico do Twitter tá falando para ele dar uma quietada, quem é o país inteiro. Eu gostei bastante dessa...
Gostei desse desfecho que aí, quando a gente comentou, não sei se foi você mesmo que trouxe.
Não, foi com a Ana.
Foi com a Ana, né? Não, mas eu tava aqui também no dia que trouxeram esse caso. Que eu tinha falado que a minha opinião seria essa, que o Elon Musk iria recuar em questão a isso porque dói no bolso dele, né? Mesmo ele sendo bilionário, herdeiro de uma mina de esmeralda, dói no bolso dele, né?
Eu acho que o Brasil, ele consegue... A política externa do Brasil, ela tá muito bem amparada.
Com certeza.
Pelo menos.
O Lula é um grande político nessa questão.
A questão externa, eu acho
ele
que
ele é um mediador,
bastante.
Ele é muito mediador.
Eu acho que ele tem os erros, aqui dentro.
Com
a gente já comentou
as
sobre.
Críticas, nós temos
mas, externamente falando, a política externa, eu acredito que seja muito bom. Tanto não tá deitando para os Estados Unidos.
Sim, eu acho
tá
isso muito importante.
Para Israel. Eu acho legal para mostrar a potência que o Brasil é.
Sim, a gente não tem que abaixar a cabeça, né? Igual o Lula já falou em uma declaração que a gente tem que se preocupar com os nossos, porque estadunidense só se importa com o estadunidense. Certo?
Sim.
Então a gente tem que defender os nossos sim.
Ok. Mas é só isso por hoje, Mariana?
Por hoje é só.
Muito obrigada, Mariana Brandão. Mas vamos para o nosso caderno mais badalado desse Central. Vamos falar de cultura com Carol Martins.
Boa noite, Central. E hoje vamos iniciar, então, falando sobre um dos assuntos mais comentados na internet, que é a final do BBB 2024. Então, disputada aí por Davi, Isabelle e Matheus. Inclusive, as pessoas estão apoiando muito o Davi agora, falando que ele vai ser o vencedor. E na Bahia, em Salvador, vai ter um show meio surpresa da banda Olodum, além de outras atrações, como o Canalha, Daniel Vieira e outros, para poder comemorar essa vitória um pouquinho... precipitada aí da vitória que todos estão esperando hoje. Mas vocês, assim, vocês acham que o Davi vai ganhar hoje mesmo? Ou vai ser o Matheus? Vai ser a Isabelle?
Encerrar o assunto, sabe?
Enfim, eu acho que, eu sou a pessoa mais errada para você perguntar isso, porque A mesma polêmica que o Marinhos fala que me envolve de eu ser um dos poucos que não usa Twitter, eu também
verdade.
Não consumo BBB. Mas ali dentro tem pelo menos uma pessoa.
Não, temos duas, a Karen também.
Bebelover também?
Eu tenho certeza que ela acompanha
dois
pelo menos pelo Twitter.
Eu posso explicar. Eu assisti quando eu estava de férias, acabou as férias, não temos mais tempo, não sei nem o que está acontecendo.
Não, mas a questão eu acompanho, eu nem assisto, na verdade. Eu acompanho bastante pelo Twitter. O Twitter é a atual fonte de informação.
Sim.
Sobre entretenimento também.
É. Uhum.
Porém, o caso sobre o Davi ser campeão já está um pouco evidente.
Né?
Está um pouco evidente desde do vamos dizer, um pouco antes do meio do programa.
Um pouco,
porque...
Logo no início.
Exato. E parece que ele mesmo já sabe disso.
Uhum. Eu também acho.
Ele mesmo já sabe disso. Ele já percebeu isso durante o programa.
Por que cabeça pedra?
Porque ele mesmo já falou que ele já tem uma grande torcida aqui fora, num discurso de eliminação. Opinião polêmica, eu acho que ele foi brifado. Mas, mesmo não sendo brifado, ele já saiu de paredões que mostra a grande força da torcida dele.
E a interferência da psicóloga?
Vulgo Boninho? Então, por isso que eu tô falando que eu acho que ele foi brifado sim. Principalmente na expulsão da Vanessa Camargo. A Vanessa Camargo sendo a Vanessa Camargo e colocando uma... Foi só um pedaço, como vamos dizer assim, só um tapinha e foi expulsa. Mas, vamos ver até o final.
E ele também demonstra muita confiança,
com
né?
Certeza.
Então, assim.
Com certeza.
Eu acho que, independente de todas as opiniões, independente de torcida ou não, eu acho que ele lutou muito pra estar ali.
Ele
jogou, tipo assim, mesmo não sendo péssimo de prova, né? Ele não ganhou quase nenhuma.
Ele ganhou quando os bons saíram.
Ele foi estrategista, ele soube entrar num grupo onde ele não era aceito, ele conseguiu entrar no grupo, conseguiu eliminar todo esse grupo e está lá na final. Então, assim, eu acho que ele foi um bom jogador.
Eu já vi um comentário sobre isso, mas eu vi que muita gente fala que muitos ganhadores têm o jogo externo muito bom ou o jogo interno muito bom. O do Davi é os dois. Ele tem um jogo interno muito bom que ele causa conflito naquelas pessoas que precisam de conflito. Porém, ele também
conquistar a torcida.
Conquistar,
né?
A torcida, principalmente do Instagram, por exemplo.
Sim.
Ou a grande torcida do sofá.
É isso.
Vamos aguardar, né?
Mas eu aposto Davi Winner.
Eu também, com certeza.
Eu também, gente.
E com porcentagem alta, tá?
Alta. Nível
80%,
Juliette.
80%?
Será? Não, eu acho nível Juliette.
Mais?
A Juliette, eu acho que foi 90 e poucos.
Que isso?
Sério?
Vamos ver, então.
Pra mim, a pessoa que teve a maior porcentagem no Big Brother foi a Carol Conká.
Não, mas sim. A Carol Conká tem a maior porcentagem de eliminação. Mas para ganhar, a Juliette teve 90 e poucos, alguns porcentos.
Pra mim, a melhor edição foi, com certeza, a do Pyong. Eu assisti ela e...
Eu acho que nem a edição do Pyong, a edição do Prior da Manu Gavassi. Eles
É a mesma.
Então, é a mesma.
Não, sim, mas é porque as pessoas conhecem como mais Prior e Manu Gavassi.
Sim,
foi assim, porque foi o clássico.
O
paredão mais votado de toda a história do Big Brother.
Até no Facebook, né?
Por ocorrer também na pandemia, né? Então,
sim,
muitas pessoas
influenciou muito.
E um formato totalmente diferente também, porque nunca tivemos famosos, vamos dizer
sim.
assim. Hoje nem é chamado de famosos, mas sim convidados pelo Boninho.
Uhum.
Então, eu acho que foi um grande estouro.
Uhum.
Né? Era novo, era
exato.
Tudo novo, né?
E também colocou vários públicos.
Sim.
E tem mais alguma coisa pra gente, Carol?
Bom, já iniciaram as vendas do show do Prime Rock BH, que vai ocorrer em 13 de julho. E agora, então, já liberaram os ingressos de meia. Então, tem bastante desconto agora, porque tá bem no inicinho, né, das vendas. Então, pra parcelar também. Inclusive, pra vocês que gostam de rock, vai estar na line-up para Lamas do Sucesso, Titãs, Blitz, Nando Reis e outros também do rock que vão... Sim, ótimo, gente. Assim, rock que a gente não tem show, assim, com muita facilidade. E, inclusive, 13 de julho que vai ter essa apresentação do Prime Rock, é o Dia Mundial do Rock, que vai ocorrer no Mineirão. Então, depois que você falou sobre o Rock in Rio, eu, assim que eu vi assim, sobre o Prime Rock, falei assim, gente, incrível comentar sobre isso agora. Então, ó, já adquiri seu ingresso, amei agora, que compensa muito. No vale muito,
eu tô
legal.
Sem dinheiro, porque...
muito
esse
legal.
Fim de semana, complementando um pouco a questão de cultura, para quem é amante de velocidade, para quem é amante de manobras, teremos no MagSpace Santa Luzia o grande evento de drift de Belo Horizonte. Será, acho que, se eu não me engano, dia 20 e 21, lá em Santa Luzia. E seus ingressos já, ingressos já estão liberados à venda.
No nosso país.
Do lado da nossa casa.
É. O lugar longe, viu?
Ô, gente, aqui do lado.
Do lado. É aqui do lado, é dois vermelhão e um tatu.
É um vermelho.
E falar em... Só pra complementar 800. A Carol, vai ter outra banda de rock que vai... É uma banda de cover do Pink Floyd. É muito fiel. É uma banda muito fiel ao Pink Floyd. Vai se apresentar no Palácio das Artes, dia 25 de maio. Eu achei muito interessante. Para os amantes de Pink Floyd... Gente, vocês têm que conhecer essa banda.
Amante de Pink Floyd, você?
Vulgo.
Olha,
Karen
aqui,
Rodrigues.
Eu nem sou tão amante. Eu sou herdeira desse...
Ela vai trabalhar usando a blusa do Pink Floyd.
Ela falou como se fosse até uma religião agora. Eu sou a herdeira do Pink Floyd.
Sim, gente, eu sou a nova geração. Nem é da minha idade, por isso que é uma banda de cover.
Mas é o que a gente sempre fala, né? É atemporal.
Atemporal.
É temporal.
Mais alguma coisa, Carol?
Especulações de Shakira aqui no Brasil. Então, gente, teve essa notícia agora rodando... anunciado pelo jornalista José Norberto Flash. E ele, assim, que é conhecido por anunciar shows, principalmente de artistas internacionais aqui no Brasil. Uhum. Ele, então, lançou essa notícia dizendo que, mais ou menos em novembro ou dezembro, provavelmente Shakira estará aqui. Agora, não temos 100% certeza disso, vamos esperar um pouco mais para saber disso, principalmente... se vai ser também gratuito, como Madonna, que é um show que...
Um sonho!
É um show que vai acontecer agora nesse próximo mês. E muito polêmico também, principalmente depois que ela disse um pouquinho mal dos brasileiros no show dela nos Estados Unidos, falando que não era pra gente falar... não era pra falar português no show dela, gente.
Ela não entendeu que os brasileiros vão dominar o mundo.
Tá todo lugar.
A Madonna, ela tá regulando desde o dia que ela mandou o cadeirante ficar em pé, então... Ela não tá bem da cabeça, ela tá velha.
É, ela tá velha.
Gente, tadinha.
Mas essa isso. Questão de sobre a Shakira, eu acho que... Tomara que ela não vai de Beyoncé, né? Que não aconteça a mesma coisa que Beyoncé.
Você quer dizer criar expectativa e não cumprir?
Exato.
Ah, bacana, também
exato.
Acho.
Ah, exato.
Gente, mas a gente já criou.
A gente já criou,
demais.
Porque as mulheres já não choram, as mulheres faturam. Então, você vem a Shakira... Você
viu a polêmica sobre esse álbum?
Não.
Porque esse álbum fala sobre empoderamento feminino, né?
Sim.
Só que tem, eu acho que duas mulheres no álbum, como feat, o resto é tudo homem.
Enfim, alimentando a indústria, né? Dando o que a indústria quer, mas passando uma mensagem.
É aquilo, né? Jogando positivo. Dos dois lados, né?
É.
A gente não pode desagradar quem financia, mas quer enganar o público, né?
Isso. E mais alguma coisa, Carol?
Não, era só isso por hoje, galera. Então, muito obrigada aí pela participação.
Okay.
Boa noite pra vocês.
Ok,
boa noite,
muito obrigado, Carol Martins. Mas falando só um finalzinho aqui que eu trouxe. Algum tempo atrás, sobre a Anitta no show da Madonna. Segundo o jornal Extra Globo, a Anitta não comparecerá no show da Madonna no Rio de Janeiro por não ter agenda. A produção já procura uma substituta. Parece que ela seria a abertura do show, mas não vai mais. Relembrando que dois dias após o show da Madonna, será o tradicional baile, o Met Gala, nos Estados Unidos.
Ela não vem mais, Marinho.
Ela não vem mais.
Como é que tá o coração?
Ela não vem mais.
Abafa.
Abafa o caso.
Nossa, mas a Anitta tá importante, né? Pra ela recusar.
É.
Abrir o show da Madonna. Mas
tomara,
ela não fit com a Madonna, né?
Tomara que ela não tava indo pro show do chão de avião, né? Igual ela fez com a Kim Kardashian. Mas, okay.
Mas eu acho que ela já tá até acostumada com esse povo agora.
Mas, finalizando o nosso central de hoje, vamos falar de esporte. Vamos falar com o Vitor Cordeiro. Boa noite, boa
Central
noite.
Central da resenha. Vamos começar então hoje falando de basquete, falando de NBA, porque hoje começa e termina na próxima sexta-feira o play-in da NBA, que definirá os dois últimos classificados de cada conferência para os playoffs. Hoje nós temos pela Conferência Oeste, New Orleans Pelicans contra Los Angeles Lakers às 8h30 da noite e Sacramento Kings contra Golden State Warriors às 11 horas da noite. É, amanhã, pela Conferência Leste, nós temos Philadelphia 76ers contra Miami Heat às 8 horas da noite e Chicago Bulls contra Atlanta Hawks às 10h30 da noite. É, os classificados se juntarão a Boston Celtics e companhia, o time de Boston que teve a melhor campanha geral na NBA, com 64 vitórias e apenas 18 derrotas. Os playoffs da NBA começam no próximo sábado, dia 20 de abril. Vamos passar agora para o futebol? Começar falando de Cruzeiro, a Lara Isabelle tem as informações do time Celeste. Boa noite, Lara.
Boa noite a todos. O Cruzeiro enfrenta o Fortaleza amanhã e já postou a lista de relacionados para esse jogo. A lista saiu sem Dineno. O atacante foi diagnosticado com edema na região da coxa esquerda e fratura no nariz, por isso não viajou com o grupo para Fortaleza. A equipe Celeste viajou da madrugada de segunda para terça, dia 16 de abril. Hoje eles treinarão em Fortaleza como últimos preparativos para o jogo de amanhã. E o Matheus Pereira viajou com a equipe, mas deve ser preservado nesse jogo contra Fortaleza pela lesão no tornozelo que aconteceu no jogo de domingo contra o Botafogo no Mineirão. E é isso, volto com vocês aí no estúdio.
Vamos continuar falando de futebol, porque tivemos agora à tarde jogos das quartas de final da Champions League. O PSG atropelou o Barcelona por 4-1, o Rafinha abriu o placar, mas depois da expulsão do zagueiro Araújo, o PSG cresceu na partida e virou o jogo, com gols de Dembélé, Vitinha e dois gols de Kylian Mbappé. Também no mesmo horário tivemos Borussia Dortmund contra Atlético de Madrid. O Borussia venceu por 4-2. Brand e Metzen colocaram o Borussia na frente e depois com gol contra de Hummels e gol de Ângelo Correia, o Atlético de Madrid empatou o jogo. Mas o Dortmund foi para cima e buscou a classificação com gols de Füllkrug e Sabitzer. Os classificados conhecem seus adversários da semi amanhã. O PSG encara o vencedor do confronto entre City e Real Madrid e o Borussia encara o vencedor de Arsenal e Bayern de Munique. É, passando para o futebol brasileiro agora, falando sobre Brasileirão, a CBF afastou hoje 3 árbitros que foram protagonistas de lances polêmicos no último fim de semana. Enquanto eles não trabalham, eles passaram por um período de treinamento e assim que terminar esse período de treinamento, eles retornarão em partidas da Série C. Os árbitros são Flávio Rodrigues de Souza, que apitou Vasco e Grêmio, André Luiz Schettino, que apitou Atlético Goianiense e Flamengo, e Yuri Elino, que apitou Corinthians e Atlético Mineiro. Continuando sobre o Brasileirão, hoje tem Bahia e Fluminense às 9h30 da noite, e amanhã as equipes mineiras entram em campo. E com isso eu vou chamar o Rafael Cruz com as informações do Atlético. Boa noite, Rafael.
Boa noite, pessoal aqui da cabine, para você também que está nos acompanhando. Vamos falar aqui um pouquinho do Galo, que no mercado de transferência está bem ativo. O Patrick, que estava negociando com o Santos por empréstimo, acabou realmente sendo comprado pelo Clube de São Paulo por R$5 milhões. Só que o Galo ainda detém 20% dos direitos econômicos do atleta, caso ocorra uma possível negociação. O Galo também está negociando com o Atlético Paranaense sobre uma troca de zagueiros possível entre Jemerson e Pedro Henrique. Porém, o Galo ainda vai tentar a negociação, mesmo que o clube paranaense não queira envolver o Jemerson nessa troca. E lembrando que o técnico do Paranaense é o Cuca, esse técnico do Galo que fez história aí pelo clube, ganhando o Brasileiro, Copa do Brasil e o Mineiro, tendo a tríplice coroa do Galo em 2021. E também, falando do mercado de transferência, temos o Bernard, o futuro jogador do Galo, que virá em julho. Ele está muito bom, um jogador que está recebendo muito destaque no campeonato grego, ele joga pelo Panathinaikos. E ele, nos últimos 11 jogos, fez 5 gols e 5 assistências. Então, ele realmente está mostrando o porquê dele vestir a camisa 10 do clube. Então, esses números influenciam, né? A torcida fica cada vez mais animada com a chegada do jogador, que com certeza vai compor muito bem o elenco na metade da temporada até o final. Foi isso.
Com certeza. Então, do Caderno de Esportes, por hoje é só, Marinhos. Eu volto com você.
Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Lara. Muito obrigado, Vitor. Então, galera, essas foram as informações de hoje no Central. Hoje a apresentação foi comigo, Marinho Júnior, A produção também comigo, Marinho Júnior, Kari Rodrigues, Mariana Brandão, Carol Martins, Rafael Cruz, Vitor Cordeiro e Cauã Lucas. Os trabalhos técnicos é com Cauã Lucas, Marinho Júnior e Alexandre Morato. Coordenação, Getúlio Nuremberg. Boa noite, Inter.
Boa noite.
Boa noite.